Obrigado, senador Randolph, ilustre representante do estado do Amapá, estado que está no extremo norte brasileiro, e eu do Paraná, lá no sul, um pouquinho distante. Ainda não tive o privilégio de conhecer. Conheço muitos estados, mas não conheço alguns do norte, como Roraima,
não será
Amapá.
Por falta de convite.
Eu sei, muito obrigado. Mas, meu caro presidente, senador Cristóvão Buarque, aqueles que nos assistem pela TV Senado, aqueles que nos escutam pela Rádio Senado, aqueles que estão aqui no plenário ainda, trabalhando perto das 9:30 da noite, dizer a todos, em especial a minha irmã, lá no Arapuã, vice-prefeita, falávamos agora há pouco, de uma importante visita da presidente Dilma, que vai ao Paraná, minha irmã Sueli de Souza. E é sobre este o tema que me traz à tribuna no dia de hoje. É fazer uma reflexão sobre os investimentos dos governos, especialmente do governo federal, nas unidades federativas, seja ela Estado, seja ela municípios. Eu sou, senador Cristóvão, um daqueles que defende a autonomia financeira dos municípios. Nós estamos melhorando na medida em que nós colocamos mais recursos na saúde, na medida em que nós colocamos mais recursos na educação, nós tiramos um pouco da carga dos municípios. A saúde é o maior gargalo hoje para os municípios. Os municípios têm uma obrigatoriedade de gastar, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 15% e pela Constituição Brasileira da sua receita corrente líquida. No entanto, conheço casos que ultrapassa a 30%, porque as pessoas moram nos municípios, é nos municípios onde as pessoas precisam do atendimento médico hospitalar, do atendimento básico ambulatorial, e eu sei dessa dificuldade. Sei que com os royalties nós vamos destinar para os municípios substancial quantia a médio e longo prazo, que vai fazer a diferença na receita dos municípios, mas não sabemos como que vai ser e em que momento que vai ser. Começou mais timidamente. Mas enquanto não temos a tão sonhada autonomia financeira, nas discussões que fazemos aqui sobre Pacto Federativo, como fez hoje um apelo o senador Walter Pinheiro, da Bahia, ao Congresso Nacional, para nós avançarmos nessa questão do Pacto Federativo, nós temos, sim, a necessidade de que os municípios tenham a mão amiga do governo ou dos governos, seja ele estadual, seja ele federal. O governo federal, do qual faço parte da base aliada aqui no Congresso Nacional, tem feito importantes investimentos nos municípios. Creches, são milhares espalhadas por todo o Brasil, não é diferente no meu estado, o estado do Paraná. São ambientes da educação infantil adequado e com uma estrutura espetacular que dá dignidade às crianças e às famílias daquele município. Unidades de pronto atendimento, à saúde, postos de saúde, as UPAs, né, que são atendimentos regionais, reformas de postos de saúde, dinheiros para hospitais, para equipamentos, a exemplo do que recentemente tivemos uma conversa com o ministro Padilha para equiparmos o Hospital Regional de Toledo, aí para mais de 20 milhões de reais em equipamentos para o hospital e também para o consórcio de saúde. Na cidade de Curitiba, estamos trabalhando uma emenda de mais de 20 milhões de reais para o atendimento da saúde e tantos outros recursos direcionados direto aos municípios para a saúde. Não é diferente no esporte, onde em Curitiba nós estamos cuidando da revitalização da Praça Oswaldo Cruz e de outros centros esportivos, em especial aqueles que terão modalidade olímpicas, e o Ministério do Esporte, na pessoa do ministro Aldo Rebelo, tem nos atendido, e os investimentos em Curitiba serão substanciais, como em outras cidades do Paraná. Nós temos recursos de emendas alocadas por nós mesmos e por outros parlamentares que atendem os municípios. Não sou aquele que defende a emenda parlamentar, acho que essa não é a atividade do parlamentar, essa até mesmo vicia a atividade do parlamentar no momento que cria uma demanda, uma ansiedade e ele fica dependente do orçamento. No entanto, da forma como é, ou seja, a dependência que tem os municípios, não temos outra solução se não for dessa forma. Nós temos recursos substanciais na área de habitação. No Paraná já passaram de 100 mil casas construídas com recursos do governo federal, seja diretamente com o município, através de um contrato com a Caixa, através de um empreiteiro, daquele que constrói, e através da Caixa Econômica Federal, através dos recursos colocados do FGTS, os recursos do governo federal, eles entregam ao mutuário com recursos subsidiados, ou através da Companhia de Habitação do Estado do Paraná, Coapar, que é uma das grandes captadoras de recursos federais para a construção de habitação, seja no meio urbano, seja no meio rural, e tem aí para mais de 140 mil unidades já contratadas em execução. Nós vamos passar de 250 mil unidades construídas pelo Minha Casa Minha Vida no Paraná. Nós temos recursos para os municípios que estão sendo direcionados através da compra pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário de máquinas para os municípios, seja a patrola, a retroescavadeira ou o caminhão basculante, e este traçado e trucado que nós sabemos com toda a certeza. Não há um município no Brasil com menos de 50 mil habitantes que diga que tem recursos substanciais para adquirir maquinários caros como esse. Cada patrulha básica dessa, uma retro, um caminhão e uma patrola, uma moto niveladora, não sai por menos de R$1 milhão. E é a fundo perdido. O governo compra e entrega nos municípios e o município não precisa nem mesmo prestar contas, porque o governo entrega a máquina para utilizar na manutenção, na reconstrução, no apoio ao produtor rural, que tanta dificuldade tem e, às vezes, tudo o que quer é uma estrada para poder produzir, e produzir com qualidade. Nesta semana, senhor presidente, na próxima sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff vai ao Paraná. Vai na cidade de Campo Mourão, cidade da prefeita Regina, que tem aplicado muito bem os recursos federais. Cidade da nossa Coamo, cooperativa importante do agronegócio brasileiro. E lá a presidente Dilma vai fazer duas ações muito importantes para o Estado do Paraná. Uma delas é a entrega de máquinas aí para quase 180 dessas máquinas, sendo mais de 100 patrolas, perto de 50 retroescavadeiras e mais de 30 caminhões que serão entregues aos municípios paranaenses, em especial os municípios da região de Campo Mourão, da região de Vaiporã, Arapuã, da região de Londrina. E essas moto niveladoras, a exemplo do que foi feito no Nordeste, quando se priorizou os municípios que decretaram o estado de emergência, também está sendo feito no Paraná. Porque no final do primeiro semestre deste ano, as fortes chuvas assolaram o meu estado e deixaram quase uma centena de municípios em estado de emergência. E numa oportunidade dessa, viajando com a presidente Dilma, disse a ela da importância de nós atendermos prioritariamente esses municípios, porque mais até do que o Nordeste, que vive um estado de emergência ou de calamidade pela seca. No sul, no Paraná, meu estado, é pelas chuvas. Seca não estraga as estradas como estragam as chuvas. Seca não leva bueiro, não derruba ponte. E a presidente Dilma, juntamente com a ministra Gleisi, com o ministro Pepe Vargas, do MDA, atenderam essa nossa reivindicação e estes serão os municípios prioritários. Porque entende-se que aquele que decretou estado de emergência, ele mais precisa. E todos os demais entendem esta necessidade desses municípios. Mas não é só isso que vai lá a presidente Dilma fazer. A presidente Dilma também vai dar uma ordem de serviço da construção de uma rodovia nova no Paraná. Na verdade, de uma continuidade de uma rodovia que ela, no Paraná, ela deixou de ser construída, que é uma rodovia conhecida por muitos paranaenses e muitos anos como Boiadeira. A rodovia Boiadeira, que é a 487, que passa por Cruzeiro do Oeste, por Umuarama, que vem de Tuneiras, que vai até Campo Mourão, a presidente Dilma vai, parte dela já está em obra, está sendo executada, e agora ela vai para dar a ordem de serviço do trecho que vai de Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão. Mas o que diz respeito a investimentos no Paraná, além destes aos municípios paranaenses, além desta rodovia que será construída, ligando Campo Mourão ao Moarama, uma rodovia importante para o Paraná, eu aproveito a oportunidade para falar de outros investimentos que estão sendo feitos no Brasil, mas em especial no meu estado, o estado do Paraná. No setor ou na área, no modal aeroportuário, vários aeroportos têm recebido recursos do Programa de Aceleração da Economia, do Crescimento, o PAC. Por exemplo, o aeroporto de Curitiba, que estão sendo construídos um terminal a mais, a parte anexo. Nós temos 8 fingers hoje, ou pontes de embarques, vamos ter mais 8. E nós temos toda uma estruturação de pistas, de pátio, e passam de R$350 milhões os investidos no aeroporto de Curitiba. E quem passa por lá já vê as obras, como vê no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Campinas, no aeroporto de Brasília, e assim por diante. Vê isso no Brasil inteiro acontecendo. Mas não é só no aeroporto de Curitiba, é também no de Cascavel, um aeroporto importante, regional, no estado do Paraná, e me lembro que passou no início desse ano, aqui pelo meu gabinete, o Torres, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, juntamente com o Maurício Teodoro, vice-prefeito, mas naquele momento estava de prefeito interino de Cascavel, e lá conversamos sobre este recurso, que é próximo de 7, 8 milhões de reais para a construção de mais um terminal de passageiros lá em Cascavel, que já está sendo executado, porque naquele momento fizemos as intervenções necessárias para tanto. Também tem investimentos, quem passa por Foz do Iguaçu, uma cidade importante do meu estado, conhecida pelo Brasil e pelo mundo, pelo seu potencial turístico, seu potencial de negócio, inclusive pela localização e pelas belezas naturais que tem, como a cataratas, belezas artificiais como a usina de Itaipu. O aeroporto de Foz do Iguaçu também passa por um processo de ampliação. Também passa o aeroporto de Londrina, o aeroporto de Maringá, com recursos aplicados pelo governo federal. Mas não fica por aí. São outros mais de 10 aeroportos espalhados pelo Paraná que receberão recursos do governo federal dentro do Plano Nacional de Aeroportos Regionais, passando por Campo Mourão, por Toledo, por Francisco Beltrão, por União da Vitória, passando por tantas regiões do estado do Paraná, exemplo de Umuarama. Mas não fica só nos investimentos nos aeroportos. Porto, o Porto de Paranaguá, o Porto de Antonina, o Porto de Pontal do Paraná, Paraná tem um dos portos mais importantes do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, por onde passam maior parte da produção agropecuária do Estado e do Brasil. E precisa de investimentos pesados. O governo federal, num plano de médio e longo prazo, vai aplicar mais de R$1 bilhão na dragagem dos berços de atracação, do canal da Galheta, na otimização dos acessos a esses berços. Não fica só por aí. Nós tivemos agora, na última segunda, sexta-feira, lá em Curitiba, a presença da Secretaria de Portos fazendo o anúncio da audiência pública que nós vamos fazer para a construção de mais de uma dezena de terminais novos. Serão perto de R$2 bilhões em investimentos em novos terminais, inclusive em novos berços de atracação. Mas não é só na área rodoviária e portuária, aeroportuária, nós temos também a questão das rodovias como um todo. Disse aqui da 467, mas temos também investimentos substanciais na 153, que pega lá na área de sul do Paraná, União da Vitória, General Carneiro, está sendo construída, são mais de R$100 milhões. A 163, que é uma rodovia importante que entra por Guaíra, passa por Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, depois desce para o sudoeste, estão sendo feitos e vão ser feitos outros investimentos que estão programados dentro do PAC, aí para mais de R$200 milhões. Nós temos ainda, seu presidente, na 376, que é a construção do contorno de Maringá, que já foram aplicados mais de R$150 milhões, está quase pronto para ser inaugurado. Na 158, que é a construção está programado a construção de uma nova rodovia, que é essa 58, continuando de Campo Mourão até Palmital, Roncador, passando por Roncador. Tem outros investimentos tantos que estão previstos no Paraná na área rodoviária. Mas ainda temos a área ferroviária. Recentemente estivemos na Valec e também na EPL, juntamente com o Bernardo Figueiredo, que é o presidente da EPL, tratando das ferrovias, junto com o representante da FIEP, o senhor Mário Stan, e com outros representantes da Sociedade Organizada Paranaense, para tratar destas ferrovias todas. São pelo menos 3 ferrovias que cortarão o Paraná. Já em estágio adiantado, de traçado, desenhado, chegando próximo ao lançamento da audiência pública, é o trecho que vem de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra, por Toledo, indo até Cascavel, uma nova ferrovia. De Cascavel até Guarapuava, nós vamos reotimizar, juntamente com a Ferroeste, nós vamos fazer uma ferrovia de bitola larga, ou bitola mista, está previsto isso. De Guarapuava até Paranaguá, nós vamos construir uma nova ferrovia, de bitola larga, de 1,60. E vamos fazer também um acesso até o porto de Pontal do Paraná, que é um importante espaço de expansão portuária no estado do Paraná, que também recentemente recebeu autorização do governo federal para instalar lá um terminal de contêineres, um novo terminal de contêineres. Outra ferrovia, a Norte-Sul, cruza pelo meio do Paraná, vindo desde o Maranhão, do Pará, e vai até o porto do Rio Grande e vai cruzar o Paraná pelo meio. Uma outra ferrovia será reutilizada, que é o Tronco Norte, que pega nas grandes regiões consumidoras, vindo de São Paulo, passando entre Curitiba e Ponta Grossa, e vai até o Porto de Rio Grande também. Vejam, senhoras e senhores, meus caros telespectadores, ouvintes, meus caros paranaenses, como nós estamos planejando o Paraná. Não é diferente no Brasil. São recursos de R$ bilhões. Nós estamos falando de dezenas de R$ bilhões a médio e longo prazo. Pensando uma otimização dos modais de transporte de forma integrada, porque não se admite hoje, da forma como está, o prejuízo que nós temos no escoamento da nossa produção, seja ela industrial, seja ela produto primário, ligado ao setor, à indústria comum ou à indústria do agronegócio, os prejuízos causados pela sobreestadia de um navio no porto de Paranaguá, que chega a ficar 90 dias atracado para poder descarregar ao custo de 2, 3 milhões de dólares por navio. Se for agora tirar uma foto de cima da Baía de Paranaguá, nós vamos ter pelo menos 100 navios atracados. Esse navio descarrega, ele vai, por exemplo, o fertilizante que aduba as nossas lavouras, que fertiliza as nossas lavouras para o Brasil afora, passa 60% dele pelo porto de Paranaguá, ele é descarregado, é processado e vai de caminhão lá para o norte do Mato Grosso, para o interior do meu estado, passando pelos pedágios mais caros do mundo, que é o pedágio do Paraná. Se levarmos em consideração a distância entre praça de pedágio, o valor da tarifa e a ineficiência da rodovia, pista simples, na sua grande maioria, e não será duplicada. Um pedágio que já está há 15, 16 anos, vai mais aí uns 7, 8 anos, e não teremos duplicação. Tem previsão, são milhares de quilômetros pedagiados, mas a previsão é de algumas centenas de quilômetros que serão duplicados, segundo prevêm os contratos. Este caminhão traz de volta a produção do interior do nosso país e faz o mesmo caminho, pelo mesmo pedágio, vai para o mesmo porto. Por isso, da importância de nós fazermos ferrovias. Ferrovias serão as terceiras pistas nas rodovias, porque nós desafogaremos as rodovias e daremos velocidade a elas, inclusive. Por isso, da importância de nós otimizarmos o porto de Paranaguá, porque se dermos fluidez a ela, a ele, nós baratearemos o custo tanto daquilo que nós compramos, tanto daquilo que nós vendemos. Uma pesquisa feita pela revista Veja, no início desse ano, comparando uma região dos Estados Unidos até o porto de New Orleans, uma região da Argentina até o porto de Buenos Aires, uma região do Brasil, do Mato Grosso, até o porto de Paranaguá, 2 mil quilômetros, mostrou que o Brasil, em comparação a esses dois países, perdeu só em 2012, só no escoamento da safra e no déficit de armazenagem, 180 bilhões de reais. Para vocês, brasileiros e paranaenses, entenderem o volume disso, nós estamos falando de alguns bilhões para fazer toda uma otimização dos modais de transportes no Paraná. Com esse valor, nós faríamos no Brasil inteiro. É mais ou menos isso que o governo brasileiro está tentando captar para que seja feito o Plano Nacional de Modais, como rodoviário, ferroviário, especialmente o ferroviário. Mas o Paraná, que é a quinta maior economia do Brasil, um estado que detém 2,3% do território nacional, mas que produz quase que 25% de toda a produção agropecuária e sua transformação, o Paraná tem uma receita do estado, da unidade federativa, do governo do Paraná, em torno de 35 bilhões ao ano. 180 bilhões são cinco Paranás em prejuízo, só na ineficiência do escoamento da safra em 2012. Por isso, nós temos que urgentemente fazer esses investimentos. E eu faço aqui a referência a todos esses investimentos que estão sendo propostos, executados, planejados para o estado do Paraná. E dizendo da importância de nós darmos celeridade. Muitos deles ainda estão no papel. E os gargalos lá estão e nós precisamos urgentemente resolver, porque olha o tamanho do prejuízo que nós estamos dando ao Brasil anualmente. Se nós conseguirmos, em 5 anos, otimizarmos esses modais de transportes, ainda assim teremos tido um prejuízo de quase R$1 trilhão só no escoamento da safra e no déficit de armazenagem. Então, senhor presidente, eu venho à tribuna para enaltecer, sim, o governo federal, mas também para pedir a agilidade, a eficiência do governo federal. Para dizer que na próxima sexta-feira estará em Campo Mourão, importante cidade do meu estado, a presidente Dilma Rousseff, juntamente com a ministra Gleisi Hoffmann, outros ministros, outros parlamentares, para dar a ordem de serviço dessa importante rodovia no Paraná, que é a boiadeira que ligando Campo Mourão ao Moarama, mas também fazer entregas de quase 200 de máquinas aos municípios pequenos e médios do meu estado, que são eles os que mais precisam, são eles que têm a maior dificuldade. Era esse o meu pronunciamento de hoje, agradecendo a todos pela atenção. Uma boa noite a todos.